dia 10 de julho de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, roga a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a sociedade de São Vicente. Declaro aberta a 21ª sessão ordinária, hoje dia 10 de julho de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo os ouvintes da Rádio São Vicente e os telespectadores do YouTube e do Facebook. Coloco em discussão a ata da 20ª sessão ordinária realizada dia 3 de setembro de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Hoje o grande expediente está a cargo do vereador João Batista Cassol pelo tempo de... Hoje o grande expediente está a cargo do vereador João Batista Cassol pelo tempo de 20 minutos, se assim o desejar. Na próxima sessão, o grande expediente está a cargo do vereador José Luiz Couto Carvalho. Com a palavra, o vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora, cumprimento os nossos colegas vereadores, as nossas colegas vereadoras e a nossa assistência, que nós, as nossas assessoras e a esposa do nosso diretor da Rádio São Vicente, juntamente com ele, e saúdo o funcionário da Rádio São Vicente e nossos ouvintes da nossa rádio, que estão nos ouvindo essa hora, talvez da sua casa, meu cordial boa noite. O meu expediente vai ser quase totalmente para falar da nossa 33ª FECOBAT que houve aqui em São Vicente. Porque eu quero parabenizar toda a administração, começando pelo senhor prefeito, a nossa secretária de turismo, as nossas outras secretárias que de uma maneira ou de outra ajudaram para que a festa tivesse um êxito, os nossos funcionários que trabalharam de uma maneira ou de outra, arrumando as pendências para que saísse a festa adequada. E eles estão de parabéns e todo o pessoal do São Vicente está de parabéns. Porque foi uma das maiores, se não a maior festa, nesses 33 anos que saiu aqui em São Vicente. Domingo de tarde era uma multidão que não dava para a gente andar. Era um horror de gente que estava nessa nossa festa. Cada ano que passa, ela aumenta mais. Então, é porque ela está sendo bem feita e bem acolhida o pessoal que vem visitar. E também os nossos que puseram as suas tendas lá para vender os seus doces, principalmente a sua batata doce, aquela batata doce que estava assada lá para aquela turma dali da Timbaúva, que eu, o seu Zignati, que eu acho que era o chefe, filho dele, que estava ali trabalhando, foi uma maravilha aquelas batatas, aqueles doces que estavam ali, daquela senhora do Ayrton Rumpel, com as suas filhas, que estavam também vendendo aqueles doces, era uma maravilha. E aquelas demais tendas que estavam ali vendendo os seus doces e na área logística também, tudo foi uma maravilha. E principalmente a nossa área lá das bebidas e das refeições que foi feita ali em cima. Aquilo foi uma beleza, o atendimento deles. Foi muito bem atendido também. Totalmente estão de parabéns todos o pessoal que trabalhou na área da nossa FECOBAT, tanto lá em cima nos shows também, foram muito bons. Então, não tenho palavra para dizer mais, a não dizer que o povo de São Vicente está de parabéns para oferecer aos nossos visitantes que vêm de fora uma festa desse tamanho, envergadura, e que também saiu com êxito. O tempo atrapalhou um pouquinho, mas contudo deu para sair bem. Na área lá das refeições, eu estive lá umas duas ou três vezes, não dava nem para caminhar. A gente tinha que se empurrando de tanta gente que tinha. Está de parabéns o nosso popular amigo Gordinho, também, que atendeu muito bem as nossas pessoas que lá estiveram. Então, São Vicente está de parabéns. E a todos vocês, eram essas minhas palavras, a todos vocês, quero deixar o meu agradecimento e a todos que tenham uma feliz semana, a todos. Muito obrigado.
Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de resolução número 06 de 2023, que ficará na casa para discussão dos vereadores e após o encaminhamento para as comissões.
Projeto de resolução número 06 de 2023. Altera-se a resolução número 07 de 1996, modificando alguns artigos do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Mensagem justificativa. Excelentíssimos vereadores e vereadoras, pelo presente, a vereadora nomeada relatora, através da portaria 036 de 2023, na observância das disposições regimentais, encaminho para análise de vossas excelências o projeto de resolução 06 de 2023, que dispõe sobre a alteração do regimento interno da Câmara de São Vicente do Sul, URS. O objetivo das alterações é tornar simétrica as decisões previstas do regimento interno com a Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, tendo em vista que a Lei Orgânica sofreu alterações em 2015 e o regimento interno não foi corrigido. Certo da compreensão de vossas excelências, conto com o voto dos nobres vereadores para aprovação da Resolução 06 de 2023, a qual torna o regimento mais eficaz, podendo, no prazo de discussão da presente resolução, apresentarem algumas emendas que entenderem necessárias. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de julho de 2023. Atenciosamente, Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Gilmar Lopes Giacomelli, presidente. Gislane Zichinati Del Pino, membro.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito, hoje irão a votação os projetos de lei do Executivo Municipal número 063, 064 e 065 de 2023. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 063 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 063 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um cozinheiro para atender às necessidades do hospital, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um cozinheiro para atender às necessidades do hospital junto à Secretaria Municipal de Saúde. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a servidora concursada estar de licença saúde. Isso posto, opino pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de julho de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário, tendo em vista servidor em licença-saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as exceções previstas no artigo 37 da Constituição Federal. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 063 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de um cozinheiro para atender às necessidades do Hospital São Vicente Ferrer, o qual se dará através da lista final da classificação do processo seletivo simplificado. A necessidade se faz devido à licença de saúde e substituição de servidoras efetivas. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 063 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicnati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito agora a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 064 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 064 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 2 cozinheiros para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Educação. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 2 cozinheiros para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Educação. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista as servidoras concursadas estarem de licença-saúde. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de julho de 2023, Vitor Giovanni Rompel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário tendo em vista que a servidora concursada está em licença-saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as exceções previstas no artigo 37 da Constituição Federal. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 064 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de 2 cozinheiros para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, o qual se dará através de processo seletivo simplificado. A necessidade se faz devido à licença de saúde e substituição de servidoras efetivas. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos da Secretaria Municipal de Saúde. De Educação. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 064 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 065 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 065 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um professor de artes, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um professor de artes, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de julho de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para atender às necessidades da Secretaria de Educação. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as exceções previstas no artigo 37 da Constituição Federal. A relatora faz apenas uma ressalva como sugestão ao Executivo Municipal, que providencie ainda este ano concurso público para suprir as vagas de cargos efetivos, diante de vários projetos encaminhados ao Legislativo de contratação, evitando assim o apontamento do Tribunal de Contas. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 065 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de um professor para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, o qual se dará através de processo seletivo simplificado. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos da Secretaria Municipal de Educação. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 065 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora para o trabalho dos senhores vereadores. Indicação 76 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT, e Alex dos Santos Martins, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 76 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, juntamente com o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que realize reparos na estrutura da casa do produtor da Fecobat. Esses reparos referem-se à construção de mais um forno, construção de banheiro, entre outras melhorias em geral. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de julho de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT, e Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloca em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Quer falar? Não, pode falar.
Boa noite, ouvintes da 106, pessoal da live, nobres colegas, assessores aqui presentes, vereadores. Essa indicação que eu e a vereadora Dani fizemos é um pedido dos produtores que estavam ocupando a casa do produtor na Fecobat. E uma das principais pedidos deles é quanto um banheiro ali para eles. Toda vez que eles necessitam do banheiro, tem que descer lá embaixo. Ó. Aí acaba dando muito transtorno. E outra é um forno. Eles necessitam urgente um outro forno de barro. Vocês viram o movimento que deu? Uma coisa assim, ó, fantástica. Todo mundo procurando os produtos deles, produtos excelentes, todo mundo só agavando eles. Só que nós precisamos ajudar eles também. Nós precisamos fazer a nossa parte. E já fomos, na outra Fecobat já foi prometido umas melhoras ali na estrutura deles e até agora nada. Até eu vou sugerir que nós se juntemos com eles, marquemos uma reunião e vejamos quais as reivindicações deles principais. Nem que essa casa destine algum dinheirinho, né, que seja, uma emenda, mas nós temos que ver isso. Seria isso. Muito obrigado, presidente.
A palavra ao vereador José Luiz Coelho Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Pessoas que nos honram pela presença aqui nessa casa, já citaram o protocolo, pessoal da live, sejam todos bem-vindos. Concordo com o vereador Alex, com a vereadora Dani, mas a sugestão não seria a construção de um banheiro, e sim a locação, porque uma festa da batata é uma vez por ano, né? Ou máximo duas festas, às vezes, então seria bem mais barato, até para não ter acúmulo de pessoas depedrando e coisa e tal. Então, que a coisa da prefeitura coloca esse banheiro, e eu até tinha uma sugestão melhor, vir a prefeitura alocar, comprar uns banheiros químicos. O problema é para colocar os resíduos, os dejetos, que tem que ter um contêiner, eu acho que é mais caro. Então, locando, sairia mais barato, e talvez, é uma sugestão até para o presidente, que a gente passa nossa anotação para a próxima festa, que seja colocado o banheiro químico, como faltou também na praça, não sei se foi colocado depois ou não, foi um pedido do pessoal da praça ali que não tinha banheiro, eu fiz um pedido para o vereador Gilmar até, que eu estava com problema de saúde, não podia caminhar, que ele tentasse fazer para nós, disse que foi colocado, né? Então, para a próxima festa, colocar os banheiros, 3, 4 ali, que eu acho que solucionaria, e realmente precisa mesmo. Muito boa indicação. Obrigado.
A indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 77 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 077 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria responsável, a revisão das lâmpadas na Rua Clara Lichtenecker. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de julho de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloque em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando a essa tribuna, essa revisão que estou solicitando lá na Clara de Tenec é um pedido dos moradores. Estive dando uma olhada hoje, até de manhã, cedo. Tenho no mínimo da frente do armazém Coqueiros até o asfalto, no mínimo 9 lâmpadas queimadas. Já é a segunda pessoa que para ali na frente de casa e fala: bah, vereador, nós viemos para o serviço agora com o inverno e a gente veio no escuro, ainda mais agora que esses dias de chuva. Sei que o pessoal da secretaria está meio envolvido com o negócio da Fecobat, mas, por favor, pessoal, vamos lá dar uma atenção lá na Clara de Tenec. Seria isso, eu devolvo a palavra ao presidente.
A indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. Primeiro, fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, é o vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Retorno, senhor presidente. Venho aqui, primeiramente, agradecer a Deus. Não sei se o senhor lembra que na última sessão eu ainda falei em nome do vereador Gilmar, que nós possamos hoje estar aqui agradecendo a Deus que nos abençoasse e nos iluminasse com a grande festa. E graças a Deus, estando junto com Deus, tudo se realiza da melhor maneira possível. Infelizmente, eu não pude circular muito na festa, com problema de saúde, mas coisinha pouca, coisa de coluna, mas com a grande ajuda dos colegas vereadores preocupados, principalmente com o meu amigo e colega Gilmar, que está quase médico, foi lá, trouxe um batalhão de remédio, e graças a Deus hoje estou recuperado com uns 80%. Que Deus abençoe a todos os vereadores, todos os amigos que se preocuparam comigo lá na festa, lá que eu estava com problema. Eu quero dar os parabéns para a administração, principalmente em nome do prefeito. Em nome do prefeito, eu estendo a todos, e para a secretária Michele também, a todos que trabalharam incansavelmente para realizar essa festa. Eu sei que eu estou acompanhando essa festa há 25 anos, eu sei que não é fácil estar na pele dele ali, ó, porque elogiar não é muito fácil. Criticar, a gente enxerga, sabe? Enxerga um buraco na rua, mas tu não enxerga a rua quando está totalmente perfeito. Mas eu acho que teve 90% de acerto. Eu acho que estão todos parabéns. Talvez algum errinho que tivesse, teve, que sirva de exemplo para melhorar daqui o ano que vem. É uma festa, como diz o senhor João Gasol, acho que é uma das maiores da história, porque começou no show de quinta-feira. O maior show, acho que teve, foi na quinta-feira já. Então, assim, ó, estão todos os parabéns. É, como eu falei com o vereador Gilmar, eu talvez passasse mais de 5 mil pessoas em São Vicente. Eu lembro que na época, acho que do prefeito Jorge foi colocado até para contar, mas depois não deu certo aquilo ali. E falando com o Dalto e com o Nardel, do restaurante Jacomelli, faltou espaço. Assim, se tivesse uns 2 restaurantes mais, com certeza estava cheio. Falando com o restaurante Minucci, o Minucci que passava do banheiro à fila. O quiosque, então, nem se fala ali, ó. O vereador, ali no Turfista, também, assim, ó, horrores de gente. Falando Turfista, eu me lembrei também, tem tanto feirante em roda praça ali, colocaram cachorro quente e coisa e tal. Eu vou citar só numa pessoa que eu mergulho desse amigo dele, parceiro, do Sandro, o Sandro de Jalmo, que eu falo, e a Daiane Uber. Eu fiquei feliz ver eles trabalhando em família. E o Sandro botou, em nome do Sandro, eu vou falar em nome de dois meninos. e por acaso o nome deles são iguais. É o Lucas Uber Lima, que é o guri do Sandro, e o Lucas Almeida. O Lucas Almeida é o filho da Sueli, que é mais conhecido por Teia de Aranha. O Lucas do Sandro era o garçom do Sandro, levando lá para a festa. Nós mandava mensagem e dali um pouquinho o Lucas estava lá. E o Lucas da Sueli chegou ali no sufoco e eu disse assim, ó, Lucas, se é para te ficar correndo, eu tinha ido no parque, estava cansado, fica aí nos ajudando, ganha teu dinheiro. E aí, mas o conselho, não, é melhor tu ficar trabalhando aqui com nós do que ficar andando na praça aí, como eu vi muitas crianças da idade deles. Eu acho que tem que se divertir, tem hora de lazer, mas trabalhar não nos honra, sabe assim, ó. Eu estava comentando com o pessoal da feira ali, sabe, sobre eles. Eu comecei a trabalhar com 12 anos e não, sabe, e tô aqui, gordo, são de lombo. Aí hoje falo, claro que é lei, tá na lei, mas falo que é trabalho escravo, criança. Vou citar só um exemplo, hoje eu vinha pensando. João Flávio Coco Carvalho, ou seja, doutor João Flávio Coco Carvalho, hoje ele é doutor, ele saiu lá de fora, ele veio trabalhar ali no Baiano pela comida, para poder estudar. Ele lavava prato, fazia doce de coco, eu lembro que ele comentava como é que fazia doce de coco. E hoje está aí. Então, assim, ó, a lei tem que ser cumprida, mas eu acho que tem um jeito que tem que incentivar esses menores aprendizes, iniciar, assim, ó, quando começa a pegar o seu dinheiro e ver que é do próprio suor, isso aí incentiva. Eu vendo o vereador Gilmar discursando na Câmara aquele dia da entrega do troféu lá dos agraciados com a moção de aplauso, até que conheci o outro lado, o vereador Gilmar, que eu não sabia, que ele foi contador na mata, e aí o vereador Gilmar contando, começou a trabalhar de cedo. Então isso aí fica muito gratificante. Então quero mandar um abraço para os pais dessas crianças que trabalharam lá, para a Daiane e para a Sueli, para o Bujão e para o Sandro, e também para o Lucas e para os dois Lucas aí, um grande abraço, meus parceiros. Eu quero dar os parabéns para o Gordinho Bebidas, em parceria com o Minucci. Olha, pessoal, eu trabalhei os 4 dias ali com eles e digo assim, ó, pode não ter dado 100%, mas mais de 80% deu. Não faltou chope em nenhuma banca. Sempre o chope gelado. Sobrou 2 chopeiras sempre, assim, se desse problema numa no outro. O chope é um valor, como eu falei aqui, é um valor que é o valor comercial. Então, assim, ó, gurizada, sempre, 15 pessoas, quero dar os parabéns aos guris que trabalharam com nós ali, ó, incansavelmente. Olha, conheci os meninos ali que eu não conhecia, que é só ir trabalhar lá que a gente conhece as pessoas realmente que querem trabalhar. Então, quero dar os parabéns para o Gordinho Bebida, para o Minucci. Também quero dar parabéns para o pessoal da limpeza, para o pessoal da segurança, pessoal da saúde, estava lá direto. Os taxistas, muito fundamental, sabe, isso aí é um conjunto, eu até peço desculpa para alguém que eu esqueci, porque é um conjunto de união, de esforço, que vai, nós temos hoje na 33ª FECOBATE, né? Então vem somando e está no tamanho que está, eu acho que até está quase grande demais para São Vicente. Também quero dar os parabéns ao pessoal da comunicação, nome do Zé Luiz, da Nova Manhã, também ficaram 24 horas, bem dizer lá, Eu me esqueci, mas é só me terminar uma coisinha aqui. Os shows, falando dos shows, destacando aos dois pessoal aí, ó, 3, o Leandro, o Jeff e o Oliveira, o Celso Munareto Oliveira. Então, Oliveira Munareto. Então, assim, ó, esses dois, todos os shows, excelente, né? Então, nós somos de parabéns, Vicente, botaram até santo de casa, não faz milagre. Mas fizemos. Então nós temos de parabéns, São Vicente de parabéns, a administração de parabéns, a Câmara de Vereadores de parabéns, o presidente da Câmara de parabéns, quando o senhor, quando nós fizemos o agraciado lá, o senhor falou de nós fazer essa moção de aplauso e deixar tudo para ser entregue lá. Foi um ato que eu não tinha visto, porque a gente faz a moção de aplauso, fica um negócio frio, pega a secretária, manda levar lá. Então ali foi lindo, deu emoção, deu choro lá. Então assim, muito lindo ver a história de cada pessoa, por que ele está sendo agraciado. Quero pedir desculpa e quero mandar um abraço para o Márcio Antunes e sua esposa Maria, a mãe do meu querido amigo, o Fábio Praes. Eu fiquei de ver o negócio da Rua da Olaria, que eles estão ansiosos lá para ver, para tentar fazer reabertura daquela rua, por causa dos terrenos que eles têm cravado lá. Mas não deu, mas a semana prometo para os senhores que eu vou trabalhar em prol disso aí. Somente eu quero agradecer a todos, agradecer a Deus e desejar para os senhores uma boa semana com muita saúde, amor e paz. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, de imediato já peço meus 5 minutos, caso me exceda aqui no tempo. Colegas vereadores, ouvintes da 106, pessoal que nos assiste também pelas redes sociais. Como disse o nosso colega vereador José Liso, em primeiro lugar, a gente deve agradecer a Deus, porque deu tudo certo nessa festa. Tudo correu, teve alguns empecilhos, mas graças a Deus foram solucionados. Então, queremos parabenizar a administração pública e todos os servidores, porque de uma forma ou de outra estão enganjados para que esse trabalho fosse bem feito. Nossos produtores também, produtores rurais, estão de parabéns com todos os produtos que foram apresentados. Maravilhosos, as meninas da Probate ali com pão de batata doce, uma delícia. A Lise com doces, também a dona Edidinha com seu tradicional doce de. Seu licor de batata doce e demais iguarias. O pessoal das batatas, que ali tinham as filas enormes que a gente pensava que era até para serviço, emprego, mas não, era para comprar batata doce. O pão de queijo. Nossa, foi tudo muito bonito ali nossa festa. Os nossos restaurantes também, o sábado dei uma passada, não teve um restaurante que não estivesse lotado, tanto o Minuzi como o Giacomelli, o Quiosque, o Absinto, o Zé também, todos estavam aqui, o Turfista, e mais a praça de alimentação também, estava todos lotados. Então, quer dizer que a festa foi boa para todos do município. Com relação às indicações que foram feitas pelos colegas, eu acho que é de grande valia e creio que vai surgir mais outras indicações para que o prefeito se reúna com o pessoal, com a sua equipe e faça as melhorias que forem necessárias para que a próxima FECOBATE ainda seja melhor. Também quero parabenizar o Gordinho e o Minuzi, que fizeram um bom atendimento lá na festa, o pessoal da comunicação da Rádio 106, também da Nova Manhã também, sempre ali colocando em dia as notícias e os informativos. Também hoje eu apresentei, como fui nomeada através da portaria 36, o nosso regimento interno para as devidas alterações. Se os senhores deram uma olhada, toda a parte que está em vermelho é a sugestão de alteração de acordo com a lei orgânica. Depois tem algumas palavras em verde, que é para nós fazer as sugestões se vamos alterar ou manter como está. O vereador Gilmar me falou sobre alterar o nosso tempo de uso, só que pelo nosso regimento diz que o nosso horário é 1h30. Então aí a gente tem que ver se for alterar o tempo de fala, tem que ver se adequar dentro desse 1h30 e até mesmo pelo contrato com a rádio, que eu não sei quanto tempo é. Então, nessas alterações. Outra coisa, eu não consegui mudar com relação às votações secretas, porque a nossa lei orgânica ainda mantém a votação secreta. Então, o nosso próximo passo será alterar a lei orgânica. Também tem o artigo 46 e 57 ali, que a gente tem que estudar sobre a comissão representativa e o tempo de espera para o início da sessão. Acho que com relação ao regimento interno é isso. Espero que os colegas olhem para que a gente possa, na próxima reunião, dar mais uma estudada e na terceira sessão e a votação. O que eu tinha para hoje era isso. Uma boa semana a todos e obrigado.
Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Retornando mais uma vez à tribuna. O que eu vou dizer da FECOBATE? Que foi um sucesso da feira, todos nós já falamos aqui. Estou um pouco rouco ainda da feira ainda. Peço desculpa até. Os shows estavam muito bons, todos gostaram, deram para todos os gostos, tinha shows variados e muitos bons shows, por sinal. Casa lotada, sempre. tem que dar parabéns à administração e todos os organizadores. Eu acho que tem uma comissão. Claro que nem outros vereadores colocou, tem que dar parabéns não só à administração, como os funcionários que põem a mão na massa. É eles que pegam junto o público, os produtores, é eles que fazem a festa. Mas, como nós todos sabemos, tudo deu certo. Claro que teve alguns empecilhos, como nós todos já falamos aqui, o Isalício citou alguns, eu vou citar o pavilhão de cima da feira ali, que necessita com urgência ali nós dar uma arrumar umas coisas, porque chove muito lá naquele pavilhão. Mas só que aquele pavilhão não é do município, né? Aquele pavilhão é do estado. Só que nós temos que achar uma solução para aquilo ali. Não é fácil também. Fui até cobrado de uns feirantes, acho que os vereadores também devem ter sido cobrados, quem foi lá dar uma olhada, da chuva lá naquele pavilhão. Claro que não é culpa da administração, estou falando que a culpa não é só deles, é de todos nós, que quanto tempo que nós fizemos feira lá e ainda não achamos uma solução para aquilo ali. Só que nós temos que achar. A nossa feira está expandindo e temos que achar uma solução para aqueles precalços. Mas graças a Deus, no final, tudo deu certo. Mas vou voltar a um tema meio polêmico. Ainda acho que a nossa copa da feira ali, nós temos que ser da prefeitura. Não podemos licitar aquela copa ali dos shows. Aquela copa ali paga um show tranquilo. Mas o demais, só emoções, como um vereador estava falando aqui. Festa linda, tudo perfeito. E o tempo fez aquela chuva sexta, mas depois, no fim, ajudou. Quero também agradecer todos os envolvidos. Não me esqueci de falar até da nossa câmara, que ajudemos também. Os patrocinadores também, o pessoal dos carros ali, que os vereadores ali esqueceu de comentar ali, que foi um sucesso também. E também quero deixar os parabéns mais uma vez ao pessoal também que foi agraciado lá com as moções de aplauso, que foi lá sábado de manhã, lá na feira. E dizer para eles que são todos merecedores daqueles moções. Não só eles, como os familiares deles que estavam lá representando alguns. E o demais, quero deixar os parabéns mais uma vez a todos envolvidos. Seria isso por hoje. Boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Daniela Butiga de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, as assessorias desta casa, a equipe da Rádio São Vicente FM, José Luiz, Ronei, Catiusa, ao nosso amigo do Pique da Bola, é isso, né? Daqui a pouco teremos transmissão. Então, todos que estão aqui, e o nosso amigo que trabalha ali com a questão da horta comunitária, que faz um belo trabalho, o Miguel. Então, meu cumprimento a todos vocês e também aos que nos acompanham através da rádio e também através das redes sociais. Então, o assunto de hoje mais falado vai ser Fecobat, e eu vou continuar na mesma linha dos colegas. Eu gostaria de registrar aqui os parabéns aos organizadores, à administração municipal, a comissão organizadora, a secretária de Turismo, Comércio, Turismo, Esporto e Lazer, a Michele, aos expositores, né, porque sem expositores nós também não temos feira, e um agradecimento e um parabéns especial aos nossos produtores de batata doce, a agricultura familiar. Parabenizo também as equipes de limpeza, de segurança, de comunicação, a equipe de saúde, que esteve lá todo momento ajudando na realização desse evento. Né, tivemos 4 dias de bons shows, né, de casa cheia, e o pessoal sempre pedindo mais. acho que uma praça de alimentação bem assistida e com as melhorias que foram feitas na praça de alimentação, deu para perceber o quanto ficou melhor aquele espaço ali agora aberto, né? Já deu, parece que ampliou mais. E também com as atrações que teve ali, que foram muito importantes. Nosso pedido de indicação, juntamente com o vereador Alex, sobre a questão das melhorias na casa do produtor, é como o vereador já falou, é solicitação dos produtores que no sábado nós estávamos ali e eles vieram falar com a gente sobre essas questões. A questão do banheiro, a ideia do vereador José Luiz é válida, é importante. Então, que seja feita alguma coisa, porque realmente a questão da distância, e às vezes na troca de turno, de chega um, chega outro, acaba ficando mais complicado. E a questão de um forno a mais também é pela agilidade, e também a gente sabe que ontem, por exemplo, perto do meio-dia, tinha fila para conseguir batata doce assada, e acaba às vezes, talvez até perdendo de vender, né? Melhorias também que eu acho necessário na estrutura da quadra de esportes, né? Eu estive falando com alguns expositores e as melhorias ali é por causa da questão da chuva, infelizmente, porque Fecobate sempre acaba chovendo algum dia. Então, a questão de goteiras ali e também da parte superior ali que acaba entrando água para dentro ali daquela quadra. Então, que a gente analise, que a gente converse, é muito importante a gente conversar com os produtores para que eles também nos falam e nos relatam melhorias que devem ser feitas. Eu acho que a gente tem que ouvir quem está lá diariamente trabalhando, quem está lá se dedicando, né? Porque nós acabamos visitando e não vemos o corre-corre que é ali durante esses 4 dias. A Fecobate, acredito que já se consolidou como uma das maiores, ou posso dizer, a maior feira da nossa região. E isso tudo se deve às famílias dos produtores rurais que vêm há 33 anos ou mais produzindo e cultivando a batata doce, né? E todas aquelas pessoas que transformam ela em doces, em licores, em chips, em pães, bom, todos os produtos. E aí eu friso algo que eu acho necessário e que a gente tem que tomar uma providência, seria umas melhorias, de nós explorarmos mais a questão da batata doce. Por exemplo, na praça de alimentação, nós não tínhamos produtos da batata doce, né? Então, as pessoas vêm de fora, por exemplo, e gostariam de sentar na praça de alimentação e comer algum produto oriundo da batata doce. Nós não temos, né? Um chips, por exemplo, aqueles chips de batata doce, que é tipo a batata frita, né? Seria algo que cairia bem com um chopp, por exemplo, né? E acaba não tendo ali na praça de alimentação. Então, são detalhes que eu acho que nós devemos valorizar, porque se são 33 anos de história, são tudo isso que a gente tem que parar para pensar. Eu estive falando com a Michele também sobre a questão da lei Paulo Gustavo, para concluir, senhor presidente, que é até essa semana o encaminhamento do plano de trabalho, mas o nosso município já enviou na semana passada. Ela me relatou que acabou atrasando o envio porque trancou o GOV BR, que é encaminhado através da senha do prefeito. E eu achei que era 18 mil e eu entrei de novo no sistema e são aproximadamente 82 mil reais para São Vicente do Sul na área de cultura. Então, futuramente é um bom recurso que chegará e nós temos vários artistas locais que serão beneficiados através dessa lei Paulo Gustavo. Só um aviso aqui sobre a questão dos cachorros que estão lá no cemitério do Carmo. O vereador Gilmar havia comentado na sessão passada, se não me engano. E eu achei até que eram outros, mas eram os mesmos que eu e o vereador José Luiz tínhamos conversado com a senhora, com a Mana, e o José Luiz tinha ficado de pegar eles lá, que tem uma senhora que quer, e o vereador ia ficar com um também. Então ele ficou, agora falei com ele, ficou de passar lá amanhã e pegar, mas aí estava falando com as gurias, já tem mais dois, são quatro cachorros lá. Né? E aqui então vem o meu apelo também das pessoas se conscientizar, porque não adianta a gente ficar correndo atrás, compartilhando e tudo mais para doação, se as pessoas não raciocinam que ou tem que castrar, ou então a vacinação, né, que não é algo que é o melhor, mas a gente sabe o preço da castração, que as pessoas tomem esse cuidado, porque a gente sabe uma ninhada quanto, né, quanto que dá, e depois acabam colocando aí por cemitério, largando em ruas, e acaba gerando vários transtornos, e às vezes as pessoas estão reclamando que esses cachorros estão atrás de carro e tudo mais, mas às vezes são as mesmas pessoas que largaram esses cachorros ou que não cuidam os seus próprios animais. E, para finalizar, eu gostaria de parabenizar mais uma vez a todas as pessoas que receberam a moção de aplauso. Então, a entrega das moções de aplauso foram algumas que nós aprovamos nos últimos tempos. E agora, então, que com essa ideia de todos os anos nós entregarmos, acredito que ficará bem legal e bem importante esse momento. Seria isso, senhor presidente. Eu agradeço a atenção de todos e, todos e todas. Uma boa semana.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, da MDB.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, nobres colegas que aqui se encontram, aos amigos já citados, que estão na Casa do Povo, ao pessoal que está na escuta pela nossa rádio 106 FM, nosso muito obrigado. Pois é, nobres colegas, a gente sabe o que vale uma feira para o nosso município, o trabalho que é feito para construir essa feira, as críticas vêm para somar, pode ter certeza. Nós, vereadores, criticamos, algumas coisas vêm para somar, vêm para ajudar, não para ser uma crítica destrutiva. Primeiro, agradecer aquelas pessoas que depositaram a confiança e o seu trabalho de alugar seus estandes para mostrar sua mercadoria, vir visitar São Vicente. Aquelas pessoas que se deslocaram de outros municípios para visitar nossa cidade nesses 4 dias de feira, né? Não, pessoal, é só olhar o movimento que estava na cidade a partir de quinta-feira, principalmente no fim de semana. Como já falamos aqui, restaurantes, bares, todos lotados, isso entra dinheiro no nosso município. Também vou falar um pouquinho da nossa praça de alimentação. O que me causa estranheza, até tem que ver depois o que consta no contrato, o porquê daquelas pessoas que alugaram seus estantes guardando as mesas, lugares e cadeiras. Isso não pode acontecer. A pessoa, presidente, que alugou seu estande na praça de alimentação, guardava a mesa, guardava a cadeira, para a gente chegar e sentar na frente da sua banca. Não é o correto. As mesas é para estar na praça de alimentação, para toda pessoa que chegar e quiser pegar sua cadeira e sua mesa tem um direito. Não está guardado para as pessoas para entregarem. Outra coisa que me falaram, e eu presenciei, a cobrança de 10% dos garçons. Tem um artigo da lei que proíbe, que é expressamente proibido. E estava cobrando sim na feira, na praça de alimentação. Estava. Eu estou falando porque o feirante quis cobrar de mim. Ele disse assim, não, é meu serviço. Eu disse, não, eu sei que é seu serviço. O senhor pagou seu estande. É seu serviço. Mas é seu serviço atender bem, não correr o cliente. Eu posso pegar essa mesa aqui e não comprar do senhor e comprar da outra barraca lá. Eu estou contribuindo com o senhor também. Mas, de antemão, a feira foi um sucesso. Administração, de parabéns. Secretaria de Obras, não se fala. Esse pessoal que meteu o braço 15 dias antes para ajeitar nossos pavilhões. Que a gente fala em pavilhões que já está ficando pequeno, né, pessoal? Cada vez está aumentando e parece que está diminuindo o nosso espaço ali. Também, como não deixar de falar de uma feira com nossa corte, a nossa belíssima corte da FECOBAT, aquelas meninas que estavam lá recebendo a nossa comunidade, os visitantes, com aqueles belos sorrisos. Parabéns a essa corte que está se despedindo, pelo trabalho que fez, pela divulgação que fez do nosso evento e pela recepção das pessoas que vieram visitar o nosso município. A elas, meu muito obrigado por elevar o nome do nosso município. Como já foi falado, alguma coisa tem que ser melhorada? Sim, banheiros, praça principalmente, tem que ter. A vereadora Dani já falou, o vereador José Luiz já deu uma ideia. É colhendo essas ideias que nós vamos melhorar ainda mais a nossa feira. Pode ter certeza que a 34ª feira vai ser uma feira melhor que essa. E vai ter o quê também? Vai ter seus erros, que é normal. Mas os erros a gente tem que tentar melhorar de um ano para o outro. Então seriam essas minhas palavras de hoje. Desejar a todos um bom início de semana. Muito obrigado.
Passo a presidência para o meu vice Gilmar Lopes Jacomelli para que possa me manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa casa, passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim.
Boa noite mais uma vez, como já dei boa noite no início da sessão ali, boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, amigo Luizinho. E não esqueça de assistir depois da sessão aqui do nosso programa Pique na Bola. Todos que estão aqui presentes, todos que nos escutam de suas casas. De início, quero que me perdoe se eu esquecer de alguém, de alguma coisa, que é tanta coisa boa que deu certo nessa FECOBAT que pode passar alguma coisa em branco. Realmente quero começar com os produtores. Eu tive ontem de tardezinha ali conversando com eles, levaram tudo meus trocos lá no fim da tarde, lá comprei batata doce, mumu, tudo que é coisa ali com eles ali, muito boas as mercadorias, todos contentes com o sucesso de um recorde de vendas. Falei com o pessoal também viu o Nardel também ali numa felicidade, que eu vi também de tarde um vídeo do Cássio ali, ele publicou que Luiz ia lá quase lá no CTG de fila. Que loucura isso aí. E aqui no entorno de casa que a gente vê o tamanho de carro lá, a Kika disse que tinha carro até lá perto da padaria dela. É um sucesso que a gente fica feliz por causa que a gente sabe que do trabalho que é feito por trás disso tudo, né? Do empenho, tanto da secretária como do prefeito, nunca esquecendo o pessoal das obras. Tudo que, cada detalhe que eles fazem ali é pensando pelo bem da população, que às vezes a gente não vê o pessoal da limpeza. Tudo que vai, assim, como eu sempre digo, desde da outra vez que eu vi, primeira vez que eu vi o trabalho desse efeito, uma FECOBAT, que antes eu era piá, né? Antes eu era piá, só vinha aqui, brincava, achava que aquilo se fazia ao natural. Hoje a gente vê que cada um é importante nessa engrenagem para fazer essa baita festa. É como falou o vereador José Luiz, é um trabalho de união para mostrar a força de São Vicente para receber as pessoas de fora e nós acolher as pessoas de fora. E nós damos show mais uma vez, tanto na escolha detalhada dos shows. Nunca se viu uma quinta tão cheia como foi quinta. Que loucura aquilo, quinta-feira, sábado, domingo, tudo, todos os dias. E sexta eu sou suspeito, que daí eu gosto de rock, daí também lotado, tudo bonito. O shopping, uma ideia nova que foi implantada, deu certo, graças a Deus. Discordo, vereador Alex. Vereador Alex, é um trabalho. A Maria Helena está aí para me embasar, me fundamentar, que é um trabalho imenso para o pessoal que não é qualificado para fazer. O que pode dar lucro, às vezes pode, de repente, não funcionar, e é melhor para botar alguém que tem especialidade técnica fazer seus trabalhos lá. Acredito que o pessoal do táxi ali, que eu tive que pedir uma corrida para o Rafael ali também, uma moça que estava querendo ir embora ali, daí pedir. Pessoal, muito obrigado também a todos. Deixa eu ver quem mais que eu poderia agradecer. Todo mundo aqui que... Os vereadores, todos os vereadores que passaram toda essa combate incomodando aquele grupo. Mas muito obrigado mesmo. A gente fica contente hoje no fim do show, até aqui que gravou um vídeo ali, eu estava numa felicidade ali que estava no lado da secretária ali, que a gente sabe toda a história, assim, a gente vê que essa administração, eu sinto orgulho de fazer, de ser a situação dessa administração, que eu sei que quando erro querendo acertar, e dessa vez acertaram quase que 100%. Como foi 90% de acertos e uns detalhezinhos, e com certeza eles vão pegar, por exemplo, dos banheiros químicos ali. Os banheiros químicos, tinha os banheiros químicos no lado do pavilhão, na rua lá, na João Manuel. Nós estávamos conversando ontem mesmo, ó. O banheiro químico foi um erro, não foi mal divulgado, às vezes a gente nem sabia que tinha os banheiros ali do lado. Então é melhor distribuir, daqui a pouco te distribui uns ali perto dos fornos, distribui melhor alocar eles, né? Então, eu digo que seria isso. E por fim, quero falar das nossas moções. Que o vereador, foi uma ideia no grupo do nosso WhatsApp ali que o vereador Gordo lançou, que ele ia entregar as moções dele, só ele, né? Então eu peguei, vamos entregar todas nossas, temos um monte de moção aí para entregar. Vamos entregar, vamos fazer cerimonial. Peço desculpas até por causa que eu cheguei e pensei que fosse uma coisa mais formal. Nós chegamos e fizemos tudo de improviso, mas foi uma coisa que saiu bonita mesmo. O Tique-Tique se emocionando, o seu Arno, todo mundo ali emocionado. E o que fica para hoje é o que ficou registrado no meu... Qual que vai tocar aí? O que ficou registrado foi a emoção do Tique-Tique aquele dia, e a frase que ficou, e o que simplifica o que é a Ficobate, né? É muito trabalho para quem faz, é diversão para quem participa, mas aquela frase ficou na minha cabeça, que ele diz assim: eu trabalho até hoje, trabalhar é viver, diz ele. E aquilo ficou no meu inconsciente. Eu quero acabar a minha fala de hoje com essa frase. Quero desejar uma boa semana a todos, fiquem com Deus e vão construir.
Após a manifestação do vereador Flávio Paim, repasso a presidência da casa ao mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, PDT.
Caro presidente Flávio, vereadora Kika, secretária, demais senhores e senhoras vereadoras, cumprimentando as pessoas que nos assistem, assessoria, nossa boa noite. Boa noite também às pessoas que nos escutam e nos assistem através aí das redes sociais e da Rádio São Vicente. Eu quero começar, hoje vai se tornar bastante repetitivos os assuntos, né? Mas não tem por que ser diferente. A questão de essa moção de aplauso que às vezes é apresentado aqui, e a ideia de ser entregue na Ficobate foi excelente, né? Ele deu um valor maior para a moção, para aquelas pessoas que receberam. E eu acho que é justo homenagear aquelas pessoas que, de uma maneira ou de outra, eles fizeram, fazem, né, o nosso São Vicente. Porque o crescimento é com tijolinho, né? Cada um faz a sua parte para acontecer tudo o que está acontecendo na nossa cidade, né? Então, mais uma vez, os parabéns aí desta casa, todas aquelas pessoas que foram homenageadas naquele dia. E na continuação, outras vão ser homenageadas, quem sabe o ano que vem também. E a ideia de como tu faz homenagem aqui, a entrega na Ficobate, olha, o parabéns do vereador que deu essa ideia. Eu continuando... sobre a Ficobate, a 33ª Festa Estadual do Comércio da Batata Doce. Eu quero começar dizendo, falando sobre a nossa corte. A rainha Paola, a minha primeira princesa Giovana, minha afilhada, e a segunda princesa Maria Clara, eu não, com todo respeito, consideração, as cortes que passaram, mas eu sem medo vou dizer uma coisa aqui. Dificilmente tem alguma corte que fez tudo o que essas gurias fizeram nessa Ficobate. A alegria, a participação, né? Elas andavam em tudo que é lugar. Elas dançavam, elas cumprimentavam, elas beijavam, elas riam, elas caíam em lavoura de batata doce, a Giovana. Quer dizer, tchê, foi show. As gurias estão de parabéns, os familiares estão de parabéns, as pessoas que de uma forma ou de outra ajudaram essas gurias. Nós fomos muito bem representados pela corte. E tomara Deus que o ano que vem também a corte da 34ª seja parecida, ou quem sabe até mais alegre, que transmita mais alegria, né, que a atual. Não vai ser fácil, né? Então, mais uma vez, parabéns à corte pelo espetáculo que fizeram. A questão da Ficobate, pessoal, é uma preocupação. É uma preocupação de nós, vereadores, é uma preocupação da comunidade em geral, né? Representado, logicamente, pela administração. A Ficobate, se a gente lembrar de quando iniciou, o que ela tem aumentado, tem desenvolvido de ano a ano, é impressionante. Né? É impressionante. A quantidade de gente que vem para São Vicente na quinta, sexta e sábado e domingo é fora de série. Tu não consegue onde estacionar na cidade. Tu não consegue até mexer dentro da praça de alimentação. Tu andar lá no meio dos expositores é quase impossível também. O que tem que ser feito? É uma preocupação. Vão colocar onde a Ficobate? Tirar dali, quase impossível. Para mim, eu já falei um tempo atrás aqui, o prefeito tinha que chegar na... ir pelos caminhos legais, logicamente, e chegar naquela dos proprietários daquele terreno da frente ali e perguntar quanto é que tu quer para esse terreno. E tinha que ser comprado. Aquilo é um investimento. Vão colocar onde? Aquele parque, por exemplo. Se não tem aquele terreno ali, vamos colocar onde? Seria um investimento muito grande, quem sabe até não colocar o parque ali, aquilo ali ser do município, e o município fazer uma estrutura ali até para os expositores ou até para a praça de alimentação ali daquele local ali. É difícil, mas eu digo que isso é um investimento que tem que ser feito. Porque a Ficobate, nós temos que tratar bem, receber bem aquelas pessoas que vêm expor e também aqueles que vêm comprar. E tem que dar, né, condições para eles transitarem, enfim. E hoje está apertado. Hoje tu não consegue sentar. Né? Aquele pavilhão, olha, num primeiro momento, o que teria que fazer com o pavilhão da praça de alimentação? Levar ele, no mínimo, até a rua. Puxar ele. Aumentar ele até a rua, né? Afundar aquela parte ali é uma saída. Né? Ajuda, não resolve o problema. Ajuda. Porque aqueles que estão ali, aqueles expositores que estão ali, já teriam que colocar em outro lugar. E aonde? Na rua. Não tem, não tem espaço. Essa é a realidade. Né? Então, é uma preocupação que a administração tem que levar a sério já para o ano que vem. Não sei se vai conseguir mudar alguma coisa. Mas olha, a questão também dos banheiros químicos. Espetáculo também. Outro problema que foi resolvido. Né? Porque tu entrar naqueles banheiros lá é uma dificuldade. Dificuldade pela quantidade de gente. E o banheiro químico resolveu bastante isso. Bastante. Quer dizer, de parabéns também quem teve essa ideia. Os shows. O show sem comentários. Me falam em crise. Mas que crise? Quinta-feira, aquele ginásio entupido de gente. Quinta-feira, com outro dia para trabalhar. Olha, uma maravilha. Maravilha. Tá? Não sei como é que fica segunda-feira, terça, a continuação depois. Mas a festa foi sucesso, foi show. Né? Foi show. Né? É isso que eu queria dizer aqui, até hoje. Ó, talvez a maior festa, a segurança, excelente. Nunca vi tanto segurança teve nessa festa. Espetáculo também, porque deu uns probleminha lá, os caras saíram erguidos de lá. E sempre tem aqueles que no meio da família vão lá se emborrachar e fazer bagunça. Isso aí tem que ser tratado com carinho, né, por aqueles cacetetes do segurança. Né? É, as pessoas vão para bagunçar, né? Eu sobre a festa seria isso, caro presidente. Eu quero comentar alguma coisa, eu até teria mais assunto, mas não vai dar tempo. Eu queria comentar sobre a questão da política. A política, os políticos ou os politiqueiros, a gente é político, já sou político há anos, mas o político em São Vicente, um vereador em São Vicente, graças a Deus não representa de fato o que é a política nos grandes centros. Graças a Deus. O problema que está sendo criado a nível de Estado com alguns deputados que sinceramente não tem o que fazer, mudar o hino do Rio Grande. Mas essa pessoa não tem noção do ridículo. Do ridículo. Né? A polêmica é a frase: um povo que não tem virtude acaba por ser escravo. É que eles se pegaram para dizer que isso é discriminatório, enfim. Estão voltando a coisa lá de quantos anos atrás para se pegar em mimimi, em frescurinha, como tem hoje aqui. Que Deus que me perdoe, tu não pode brincar com as pessoas, com ninguém, nem com teus amigos, porque daqui a um pouco alguém se ofende no lado e move um processo para o cara. Isso é uma vergonha, isso é uma, né? Não digo que não tenha, eu acho que tem, e aqueles que, quando é né, aberto, que tu vê que é ofensivo, esse cara tem que ser punido, realmente tem que ser punido com rigor. Né? Agora, tu querer mexer na história do Rio Grande, pelo amor de Deus, cara. E eu coloquei até algumas coisas aqui para me ajudar, ó. Onde é que está o erro nisso? Pois se nós analisar um povo que não luta, que não defende suas ideias, suas causas, né, seus ideais, que se deixa levar, que se perde total, sem dúvida nenhuma, se perder a liberdade, acaba por ser escravo. Isso é mentira? Isso não é mentira, não foi mentira há quase 200 anos e não é mentira agora. E vai continuar para o futuro sem ser mentira. Isso é uma verdade. Né? E aí nós vemos deputados que se apresentam e fazem essas barbaridades aí. Mudar o hino é querer mudar a nossa história. A história não muda. Temos que ter orgulho dela, seguir nosso hino. Pois a história diz que se não tivéssemos lutado, hoje talvez não teríamos a liberdade. Essa é a história. Isso aí não se muda. Hoje, talvez, isso que, ó, e nosso povo tem história e devemos respeitá-la. Então, vamos preservar nosso hino, nossa cultura, nossas tradições. Esses deputados deveriam estudar e respeitar o nosso Rio Grande. Né? Rio Grande que foi defendido, foi feito, foi respeitado por pronunciamento, discursos, mas também a lança e pata de cavalo lá no passado. Né? Então, sinceramente, os nossos deputados, os nossos representantes do povo, que essas pessoas têm que ser marcadas na testa pela população, e quando impedirem voto, mandar eles para aquele lugar, né? Porque realmente não respeitam os símbolos do nosso Rio Grande. Né? Não respeitam, não devem ter consideração nenhuma. Os rio-grandenses não devem ter consideração nenhuma para esse tipo de gente. Então, que deixem nossos símbolos, nosso hino já eternizado. Isso não se discute. E vão fazer algo mais útil para a população, para serem lembrados futuramente como bons políticos, como bons homens, e não por deputadinhos. Senhor presidente, colegas vereadores, esse era o pronunciamento desse vereador no dia de hoje. Um pouco de revolta, porque a gente tem lido e tem escutado. Se os caras querem mexer no hino do Rio Grande, vão arrumar o que fazer, né? É verdade, é verdade. Isso é uma indignação de todo mundo. Agradeço, senhores e senhoras, meus amigos, população, aqueles que nos assistem. Agradeço a atenção dos senhores, desejando uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignati, da Alpino do Progressista.
Boa noite, colegas, vereadores. Boa noite ao pessoal que nos assiste aqui na nossa sessão. E gostaria de cumprimentar também o pessoal que nos ouve pela rádio e que nos assiste pelas redes sociais. Vou começar também pela FECOBAT, porque não tem como não falar aqui sobre a FECOBAT. E eu não vou citar ninguém, eu decidi que eu não ia falar o nome de ninguém aqui, porque vou parabenizar a todos de uma forma única, assim, porque a gente sempre que acaba esquecendo alguma coisinha e não fica justo. E essa FECOBAT, eu procurei hoje palavra para falar o que eu senti dessa FECOBAT e eu não consigo nem expressar o que eu achei de tudo tão lindo e tão perfeito nessa FECOBAT. Tudo, desde tudo que aconteceu ali, tudo que aconteceu, desde por trás de tudo e até ontem, assim, eu acho não, existem alguns percalçozinhos pequenos, tipo algumas goteirinhas que teve ali, esse negócio do forno, algum banheiro que deu algum problema, mas pelo tamanho que foi a FECOBAT, por ter sido tudo tão, tão lindo, eu acho que isso passa despercebido até. As gurias ali, como o Gilmar salientou aqui. Gilmar, tu sabe o que eu pensava sobre elas? Eu acho que isso que elas passaram para a gente, elas foram o que elas são. No momento em que tu veste a camiseta assim, ó, querendo ter um pouquinho de pompa, por ser, né, uma festa maior, uma coisa mais elaborada, às vezes tu deixa de ser o que tu realmente é, e aí eu acho que aí foi o ponto das gurias. Elas são aquilo ali, tanto que teve aquele tombo da Giovana, e aquilo ali foi show, né? Porque eu estava comentando, teve algumas pessoas que falaram no tal do Twitter ali, aquela coisa que nem eu não tenho aquilo, que é onde o pessoal acha que pode falar o que vem pela frente. Eu nem tenho essa rede social. Teve uma pessoa que falou mal daquele tombo ali, que tem que mandar elas fora da FECOBAT e ver se elas conhecem realmente o que é arrancar um baraço de batata. Mas aí a gente estava conversando, a Giovana, uma pessoa que lá sem rodeio, acostumada a trabalhar, assim, olha, de uma forma, então uma pessoa, ainda bem que nem se alastrou esse comentário, eu estou falando aqui porque sempre tem alguém para falar, né? Mas nós comentando sobre isso, pensando, os melhores, mais famosos filmes que tem, tem os making-off, que eles chamam, os erros de gravação, não é? A guria não pode cair um tombo colhendo uma batata. Então, são coisinhas assim. Eu acho que elas foram o que elas são e, por isso, elas fizeram o sucesso que fizeram. Foram muito, muito boas mesmo nisso. Falando em FECOBAT ainda, sobre as moções que... que foram entregues lá pelos colegas. O seu Tic-Tic já foi ali em casa, na padaria, eu já agarrei, já beijei, já abracei ele, já pedi perdão por não ter ido. A única coisa ruim da Fecobate para mim foi que roubaram o meu telefone. E acabou que o WhatsApp não tinha mais, acabei que não vi o horário que vocês iriam entregar as moções, foi colocado no grupo, e não fui por estar na padaria o dia inteiro. Então, se o pessoal estiver ouvindo, quero pedir desculpas por isso, mas no que eu encontrar eles na rua, e eles sabem que eles são tudo isso que vocês falaram lá em palavras para eles, sei que representaram muito bem. Eles foram muito bem assistidos assim, pelos colegas. Os guris das obras também, o meu agradecimento, assim, ó, minha parabenização para eles, especial, eu acho. Na outra sessão, eu tinha pedido sobre o lixo aquele do lado do União ali, que sempre sobrecarrega e fica caído no chão nos domingos. Eles tiraram, sabe? E foi feito tudo tão bem para que as pessoas que chegassem até aqui saíssem com uma ótima impressão de São Vicente. Eu disse que não ia citar ninguém, já estou citando, mas sobre a praça da alimentação ali, que eu até a gente conversou bastante, discutiu sobre aquilo ali. Eu, como uma boa degustadora de cerveja, eu gosto mesmo, e participo de todas as Fecobates, ficou perfeito. Só ficou perfeito. A cerveja, eu não peguei uma morna. O chopp não teve um morno. Não achei filas enormes que a gente tivesse que ficar enfrentando bastantes filas. Tudo perfeito. Então, sobre a Fecobate, assim, olha, 100% a todos que colocaram o mínimo dedinho para que fosse feita a Fecobate da maneira que foi. Sobre a indicação dos colegas, o vereador José Luiz falou sobre os banheiros químicos. Eu acho até que eu concordo com ele, porque eu fui levar pão ali sábado no Pilincho e simplesmente não dava para cruzar, onde os banheiros nem foram colocados ainda. O pessoal entrou, usou os banheiros como se tivessem vaso, de todas as formas, número um, número dois, tudo. E não tem vaso, não tem pia, não tem água, não tem nada ainda. Tá? Eles só fizeram a estrutura e estão fazendo ali pela frente e pelos lados, né, para depois colocar as coisas. Então, imaginem só, ali no centro da cidade, né, não tem nada ali, já foi o que foi. Imagina um banheiro em um ano ali no, né, no meio escuro, que é aquilo ali. Então, eu acho que é melhor um banheiro químico mesmo. E, para fechar, os colegas começaram falando em Deus. Ontem eu estava na Fecobate ali e pensava, enquanto tinha ido pegar um chopp, pensando assim, olha, para mim, agradecendo a Deus por eu ter conseguido estar ali. E já pensava, claro, na minha família, foi tudo bem, tanto que eu pude estar ali as quatro noites, né? E é isso mesmo que eu acho que a gente tem que agradecer a Deus, porque sem Ele não aconteceria nada daquilo. E foi tão lindo que eu acho que as coisas se ajeitaram tão bem, e isso tudo tem a mão de Deus. Então, para finalizar, eu queria agradecer a ele por ter sido esse sucesso de feira para todos nós e os nossos visitantes. Obrigada e por essa semana, uma boa semana para todos e fiquem com Deus. Obrigadão.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, Progressistas.
Retorno, senhor presidente, cumprimentando novamente a mesa diretora, cumprimento também nossos colegas vereadores, nossas colegas vereadoras, e a nossa assistência que ora nós parabenizamos com a sua presença, A sua presença aqui para nós, todos vocês, é muito importante. Hoje o nosso assunto é a feira, FECOBAT. Eu estava pensando ali o que o vereador Gilmar disse, vai sendo construído de tijolinho a tijolinho. É verdade, vereador Gilmar. Foi 9 legislaturas que passou aqui em São Vicente, que não foi bem 9, mas ela iniciou do meio de uma legislatura, né? Faz 33 anos que essa feira da batata doce, a nossa FECOBAT, está sendo ampliada, porque todos os anos um faz um pedacinho. E vem aumentando. Só que até às vezes já houve um vereador aqui que disse que vamos ter que se apropriar o terreno da feira, que não tem mais espaço. Isso eu não sei se será possível, mas a nossa feira não tem mais espaço mesmo. Tá, eu quero parabenizar muito bem a corte. Nós, os vereadores, não cansamos de parabenizar essas meninas pelo trabalho delas, pela dedicação, pela simplicidade, pelo carinho dela, pela humildade dela ter de receber as pessoas, conversar, dançar, abraçar as pessoas. Olha, de uma maneira que eu já vi várias cortes. Não quero falar das outras, mas essa parece que cada ano a festa aumenta mais, a nossa batata, a festa da FECOBAT é maior, e as nossas rainhas, as nossas princesas, cada vez se dedicam mais também. A nossa corte está subindo conforme a nossa batata, festa da batata doce, que estamos sendo também está. A elas eu desejo meus parabéns. E também quero parabenizar o pessoal da limpeza. O pessoal da limpeza foi uma maravilha. Todos correndo na volta, todos limpando, todos não deixando sujeira nenhuma no chão. Aqueles permaneceu sempre limpo. Então, o pessoal da limpeza está de parabéns. O pessoal da segurança nem se fala. Que eles estavam em tudo que era volta, tudo que era lugar, andando, não paravam. E a segurança foi total, porque pelo tamanho da festa, pode-se dizer que não deu nada. Tudo em paz, tudo em ordem. E foi uma festa maravilhosa. E sobre, alguém falou que temos que fazer mais um forno. Esse forno foi feito. Só que o material que foi empregado lá não foi um material especial, o material ruim. Eles colocaram fogo e ele furou. O material não era próprio. Mas agora o seu Adão Zignati me disse que ele vai fazer um forno, não sei se ele sabe mesmo, mas ele me disse que vai fazer um forno que não vai desmoronar. Então, pessoal, por hoje era isso, porque todos os vereadores praticamente só falaram na festa da batata doce, a FECOBAT, porque merece mesmo nossos cumprimentos. Há também os homenageados, aquelas pessoas que foram homenageadas, muito merecido todos eles, principalmente o Nildo, o Alemão, o Arno, e o homem do futebol lá, o Detonanato, também, a nossa prenda da 10ª região, que foi o que eu disse também lá no meu falar, que eu tive a honra também, Gilmar, assim como você, de ter uma prenda da 10ª região quando eu fui para a Tano CTV. E ela hoje já está com a posição de janeiro, que é a Margarete Lisnineck. Então, a gente se sente honrado quando a gente assume uma patronagem, uma direção, uma coisa, e a pessoa vencer, que não é, são 12 municípios, né? Que ela concorreu com 12 municípios e venceu. Então, ela está de parabéns essa prenda aqui, e Deus vai ajudar, que o caminho dela vai longe, que ela vai chegar lá na diretoria da região do Rio Grande do Sul. Pessoal, por hoje era isso. Agradeço todos os nossos ouvintes da Rádio São Vicente e as nossas pessoas que nos assistem. Meu muito obrigado e tenham todos uma boa semana. Muito obrigado.
Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.